das notícias na ERC, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no seguimento de uma queixa recebida em setembro passado e da investigação, entretanto, desenvolvida, cumpriu mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Tomar, detendo dois homens fortemente indiciados pela prática do crime de burla qualificada. Os arguidos provocavam pequenos danos em veículos, simulando o acidente de viação e depois abordavam esses condutores a quem imputavam a responsabilidade do sinistro. Em todos os casos, o público-alvo eram pessoas especialmente vulneráveis em virtude da idade avançada, a quem exigiam de forma persuasiva, insistente e impetuosa o pagamento imediato de quantias monetárias, supostamente para fazer face à possível reparação. Se as vítimas não tivessem na sua posse as quantias exigidas, os indivíduos sugeriam e acompanhavam-nas ao multibanco mais próximo para efetuarem levantamentos em numerário. Além de denúncia inicial, a investigação apurou a existência de outra vítima, não olvidando a possibilidade da existência de mais burlados. Um dos arguidos possui antecedentes criminais, tendo já cumprido pena de prisão. Os detidos, de 46 e 30 anos, serão presentes às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação. São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar irá ficar em aviso amarelo a partir do meio-dia deste sábado devido ao agravamento das condições atmosféricas, ou seja, poderá estar em causa aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada e ainda com possibilidade para queda de granizo e de rajadas fortes de vento. O aviso estará em vigor até às 21 horas. O IPMA prevê ainda uma queda acentuada de temperaturas máximas deste sábado, precisamente para domingo, queda essa na ordem dos 6 graus.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está em curso a instalação do estaleiro para que as obras de edificação da loja Aldi de Tomar possam começar. Contactada pela Hertz, a Aldi Portugal, com sede em Carnaxide, referiu que a empreitada deverá estar concluída dentro de 6 meses, ou seja, é objetivo abrir portas antes do Natal. É ainda referido que está em causa um investimento na ordem dos 5 milhões de euros e que possibilitará a criação de 20 postos de trabalho, naquela que é uma estimativa de momento. Referiu-nos a mesma fonte. Recorde-se que o Aldi de Tomar será criado na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, sendo que a obra irá resultar também na criação de uma nova rotunda nessa mesma artéria e ainda na melhoria de outros acessos, em especial na atual estrada em terra batida que liga à rua Dom Lopo Dias de Sousa.
Rádio R, informação.
David Lobato, comandante sub-regional do Médio Tejo, referiu que 70% dos incêndios que destruíram parte do Conselho de Orém no ano passado foram de origem criminosa, uma avaliação feita com base nas investigações das autoridades. Em declarações por ocasião da apresentação do dispositivo especial de combate a incêndios rurais de Abrantes, o operacional referiu que a aposta dos kits de primeira intervenção faz todo o sentido, quanto mais não seja como agente dissuasor de quem pretenda atear algum fogo.
Nós achamos sempre que temos um dispositivo completamente preparado. O ano passado também tivemos a capacidade de ter um dispositivo robusto naquilo que era o distrito. Aquilo que é a sub-região, efetivamente temos os meios preparados. Temos aqui hoje uma demonstração daquilo que é o dispositivo municipal de Abrantes. Outros municípios também o têm. Abrantes é o... Não vou dizer que é o pioneiro, porque Mação também já tem há algum tempo, mas esta dispersão dos meios que tem, dos kits, das juntas, da rapidez com que se colocam nos incêndios, com aquilo que é a ocupação do território, efetivamente para aqueles incêndios que nós sabemos, infelizmente, que temos no nosso país e na nossa região. O ano passado Orém foi caso disso. 70% dos incêndios de Orém, o ano passado, foram considerados pela investigação de origem criminosa, e com esta ocupação do território por parte destes kits, sem dúvida que causa aqui uma dispersão naquilo que alguém poderá pensar em colocar ali um incêndio. E estando lá alguém, o Presidente dizia há pouco, e muito bem, os incêndios começam todos pequenos, com um pequeno balde conseguimos apagar um incêndio, e é isso que também queremos aqui fazer. Portanto, este ataque inicial robustecido, sem dúvida que trará frutos, e o exemplo de Abrantes é disso.
David Lobato alertou ainda para as dificuldades que poderão estar associadas a este ano de 2023, em especial num quadro atmosférico que se perspectiva, que aponta para um verão quente e seco. Aliás, o comandante referiu mesmo que nesta altura, tendo por base os dados de abril último, está em causa o pior ano dos últimos 50 a 60, só comparável com 2017.
O ano 2023, neste momento, está a par do ano 2017 no mês de abril. Portanto, é o pior ano, a par de 2017, nos últimos 50, 60 anos, é efetivamente o pior ano. Agora, a meteorologia, há mais de 3 dias não é meteorologia, é futurologia, como costumamos dizer, e agora também vamos ter aqui este período que, segundo o que parece, vamos ter aqui, as temperaturas estão altas, mas com chuva, 3 dias ou 4 dias de muita chuva. Era bom que tivéssemos assim durante o verão, 3 dias de chuva. Eu sei que o pessoal vai de férias, não vai gostar desta minha frase, mas efetivamente para nós era o ideal. Agora, o ano...
Mas não é também um problema para os combustíveis mais finos, haver chuva e calor, que eles possam crescer e acrescentar mais um problema?
A questão aqui é a umidade que se for chovendo, a umidade que vai sendo metida nos materiais, os finos sim, mas depois os mais grossos, se tiverem muita umidade, não é fácil arderem. Agora, se não tivermos umidade nos finos nem nos grossos, vamos ter problemas. E, efetivamente, aquilo que tem sido dito pelo Sr. Ministro, pela AGIF, pelo Comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, é isso. 2023 prevê-se as previsões que temos a longo prazo, que são, vai ser um ano muito complicado, extremamente seco, extremamente quente, podemos ir com a mais 2 graus de temperatura. Portanto, agora vejam a nossa região, que já temos sempre de verão muito calor, 40 graus, 43, 45, se tivermos mais temperatura, efetivamente... Não vai haver dispositivo, e se não conseguimos controlar a causa humana, por assim dizer, vamos ter problemas, sem dúvida.
Comandante David Lobato, perspectiva 2023 como o pior ano dos últimos 50 a 60 em matéria de incêndios, recorda que 70% dos fogos em Orém tiveram origem criminosa. Tal como a ERT já tinha adiantado em tempo oportuno, a Câmara de Ferreira do Zêzere decidiu de forma unânime a atribuição de um apoio extraordinário à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, numa verba de 30 mil euros. Para além disso, ficou ainda decidida a aprovação do adiantamento da comparticipação mensal nos encargos de funcionamento com a prestação de serviços de emergência à população e de participação no Sistema de Proteção Civil Municipal dos meses de junho, julho e agosto de 2023. Fica assim assegurada a permanência do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais de 2023, estrutura onde a Associação tinha colocado em causa a respectiva presença face a incumprimento financeiro por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil relativamente ao DECIR de 2022. Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, em declarações à ERT, destacou o papel do município que procura ajudar na resolução de problemas, assegurando que nunca esteve em causa o socorro à população.
Eu gosto de sempre que o município seja promotor da resolução de problemas de constrangimentos. O que estava em causa tem, como é óbvio, importância, e o município fez o seu papel, que é procurar ajudar a que tenhamos uma capacidade de resposta maior a tudo aquilo que é os constrangimentos que aparecerão durante este verão.
Sr. Presidente, como foi dito no comunicado, nunca esteve em causa o socorro à população de Ferreira do Zêzere.
Não, isso ficou devidamente salvaguardado. Eu sempre achei que chegaríamos a bom termo. Foi isso que eu, enquanto Presidente da Câmara, procurei fazer com a direção, e foi a esse entendimento que chegámos, fizemos a nossa parte e as coisas estão normalizadas e devidamente organizadas e preparadas para que possamos responder da melhor maneira a todas as problemáticas que acontecem nos próximos meses.
Ainda a propósito desta temática dos incêndios, Bruno Gomes abordou também a questão da limpeza de terrenos para se congratular pelo facto de ter a percepção de que a maior parte das pessoas cumpriu o seu papel.
Ferreira do Zêzere é um dos municípios onde há um maior alerta, uma maior atenção para a problemática das limpezas. Como é óbvio, não conseguimos que a totalidade dos proprietários faça a devida limpeza, agora há uma sensibilidade muito grande. E aquilo que eu tenho olhado é que grande parte dos proprietários cumpriram com o seu dever. Agora o município está aqui para alertar, para chamar à responsabilidade dos proprietários, porque somos todos proteção civil e se todos nós cumprirmos com o nosso dever, com certeza teremos um verão menos problemático, com menos incêndios e mais seguro, que é isso que nós, forças da proteção civil, queremos.
É nisso que acredita, ou estas condições atmosféricas efetivamente também o deixam de pé atrás?
Nós vivemos tempos de exceção. Todos os dias percebemos que as alterações climáticas são uma realidade e temos que lidar com elas. Não são tempos fáceis para a proteção civil, temos que nos adaptar e temos que estar devidamente alerta para estas condições. Vêm trazer-nos mais problemas, claro que sim, mas estamos de sobreaviso e temos que nós todos cumprir com o nosso dever e responsabilidade para que possamos amenizar este problema que são as alterações climatéricas.
Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, considera que o município cumpriu o seu papel no auxílio aos bombeiros, referindo que nunca esteve em causa o socorro à população.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta é uma boa notícia para o Médio Tejo. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, no âmbito da operação Nascer em Segurança no SNS, confirmou que a maternidade do Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, vai voltar a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, chega ao fim o esquema rotativo de encerramentos, fim de semana sim, fim de semana não, do bloco de partos e ainda da urgência de obstetrícia e ginecologia. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, depois de questionado pela ERT, não escondeu a satisfação por esta decisão do Serviço Nacional de Saúde. Os bebés e as mães vão estar mais seguros, congratulou-se o autarca.
Da maternidade não fechar mais alternadamente com Santarém é uma notícia extraordinária, em que nos permite dizer que neste momento os bebés desta região, as mães estarão mais seguras e não terão a preocupação e o transtorno de que se tem que deslocar pelo menos 75 km para poderem ser acompanhadas no nascimento dos bebés e no processo do parto. Portanto, é uma notícia extraordinária. Vamos mesmo hoje vir em vários órgãos de comunicação social fazer referência que Abrantes mantém de forma ininterrupta o seu funcionamento da maternidade, e essa é uma excelente notícia.
Entretanto, outra das boas notícias centrou-se na aprovação do orçamento e plano do Centro Hospitalar do Médio Tejo, o que poderá desbloquear, depois de tantos anos de espera, as desejadas obras no Hospital Dr. Manuel Constâncio. Esta é a convicção do Presidente da Câmara de Abrantes.
São desejadas há muitos anos que falamos sobre esta matéria. Eu sei que tem havido, nos últimos tempos, por via também do trabalho intenso do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, uma vontade imensa de podermos iniciar a qualquer momento as obras nas urgências. Obviamente, como sabe, neste momento há um investimento muito significativo numa parte também do hospital. Essas obras estão quase a finalizar e seria muito bom, no final dessas obras, que pudesse ser anunciado o arranque das obras nas urgências há tanto tempo desejado pela nossa comunidade e tão importante que é para o Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, aqui a abordar a questão da urgência do Hospital Dr. Manuel Constâncio e também da maternidade, que volta a funcionar 7 dias por semana. Entretanto, em Santarém, no Hospital Distrital, até setembro, irá continuar a funcionar no esquema rotativo, ou seja, fecha fim de semana sim, fim de semana não. Já no Distrito de Leiria, por sua vez, o Bloco de Partos do Centro Hospitalar do Oeste, nas Caldas da Rainha, irá encerrar para obras durante um período de 4 a 5 meses, sendo concentradas as equipas e a resposta no Centro Hospitalar de Leiria, que foi reforçado com recursos humanos, médicos e enfermeiros e equipamento num funcionamento sem interrupção.
Rádio Air, informação.
O espaço Aquapolis, em Abrantes, foi palco para a apresentação do dispositivo especial de combate a incêndios rurais do Conselho Abrantino, num registro que contemplou a presença de todos aqueles que irão garantir a segurança à população na designada época de fogos, desde bombeiros, GNR, PSP, exército, camarinhos, Cruz Vermelha, caçadores e, claro, juntas de freguesia, que têm kits de primeira intervenção e recursos humanos que já passaram por formação na área. A ERT marcou presença nesta apresentação, à altura em que Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, sublinhou o reforço de meios e elogiou todos quando se colocam em risco pelo bem-estar dos outros.
Temos a presença de um maior número de associações de caçadores, foi as últimas entidades que envolvemos neste processo de decidir. Temos mais carrinhas das juntas de freguesia a fazer, digamos, nesta intervenção dos kits. E digamos que não é apenas ter a carrinha, é até inclusivamente a formação que é dada às pessoas que trabalham nestas viaturas, bem como todo o envolvimento e o propósito que as juntas freguesia põem neste processo. E temos vindo, obviamente, a aumentar o número de entidades e as suas estruturas neste dispositivo. que a verdade é que temos vindo a aumentar, quer os kits, as carrinhas dos sapadores florestais que aqui estão sobre a égide da Associação de Agricultores de Abrantes, bem como há também uma carrinha da própria comunidade intermunicipal. Portanto, temos vindo a aumentar de forma muito significativa os meios e os recursos no âmbito destas equipas, deste dispositivo que se coloca ao serviço deste processo dos incêndios florestais.
Registro ainda para a presença de David Lobato, comandante subregional do Médio Tejo, que catalogou Abrantes como um bom exemplo que deve ser copiado, recordando a área ardida em 2022 naquele território.
E dizia que Abrantes não deixa de ser sempre um exemplo. Um exemplo a ser copiado por outros, neste momento, copiado no bom sentido, portanto copiar as coisas boas, que é as suas juntas e tirando todos os outros agentes de proteção civil que já fazem parte do sistema, por inerência, as juntas de freguesia que fazem aqui um trabalho extraordinário. O exemplo disto é aquilo que efetivamente foi o ano passado na área ardida de Abrantes. Tivemos o Tramagal e depois tivemos um incêndio que foi exportado, ou neste caso importado de Tomar, nas fontes e que deu ali uma área ardida considerável. Tirando isso, se fôssemos a contabilizar esse incêndio, tínhamos 100 hectares de área ardida para o Conselho de Abrantes, para o município de Abrantes, é um número irrisório. Portanto, agradecer ao Sr. Presidente, na pessoa do Presidente, agradecer a todos vós, agradecer à GNR, Cruz Vermelha, PSP, Exército, Bombeiros, com a maior força de proteção civil, com mais elementos, e a todos vós, um muito obrigado.
O Conselho de Abrantes apresentou o dispositivo especial de combate a incêndios rurais. São estes os homens e as mulheres que vão defender a população. Está lançada a edição de 2023 do Zezer Arte. Será de 13 a 31 de julho, com palcos em Tomar, Ferreira do Zezer, Ourém e Batalha. Concertos, coros, música de câmara, ópera e orquestras compõem o conjunto de atrativos que está definido, sendo que a apresentação do evento decorreu na cidade de Nabantina, na Igreja da Misericórdia, onde marcaram presença alguns dos rostos que estão na base do Zezer Arte. Como não podia deixar de ser, foi com música que abriu a apresentação desta edição, numa interpretação a três que prendeu as atenções de quem estava na igreja. Quanto ao período de intervenções, começou por falar o maestro Brian McKay, diretor artístico do festival, que deu conta dos moldes em que irá decorrer a Zezer Arts.
O festival de 2023 abrange todos os elementos essenciais da tradição Zezer Arts. Coros nacionais, internacionais, amadores e profissionais. Ópera, de dois em dois anos, este em um ano operático, em que apresentaremos um dois em um, a estreia de uma nova ópera de Debussy e Merisonde, do compositor ativo português César Viana, seguida por uma comédia italiana tradicional, Il Campanello di Notte, de Donizetti. Pela primeira vez, recebemos uma bem-vinda visita do Atelier da Ópera de Aveiro, com a Orquestra das Beiras e o maestro António Vassalo Lourenço, para ouvir a grande ópera Xerxes de Handel.
Ainda nesta fase de intervenções, Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, classificou o Zezer Arts como de grande qualidade num projeto que continua a crescer ano após ano. Congratulou-se.
Ferreira do Zezer, como eu disse, tem um gosto muito especial em fazer parte desta parceria com a Musicâmara e deixo também aqui um abraço sentido ao Luís, pelo facto também de fazer muita força para que este projeto continue a crescer e dar conta que é um orgulho muito grande por fazermos parte desta parceria, deste projeto que extravasou Ferreira do Zezer, e ainda bem, é importante também aos autarcas perceber que há um conjunto de projetos que têm que extravasar o concelho e que se têm que criar parcerias para que possamos promover o que melhor temos e para que possamos promover o nosso território.
António Alexandre, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, também destacou as parcerias que estão na gênese do evento, considerando que a sua instituição faz parte da comunidade e, como tal, faz questão de contribuir naquilo que de bom é feito.
Quando eu venho para a Misericórdia há 8 anos, pensei que a Misericórdia se tinha a dar a conhecer nas várias dimensões que não são conhecidas. Sendo uma jovem instituição com 513 anos, tem um longo passado que tem tudo a ver com várias dimensões e a música, porque aquele órgão que a Dona Maria mandou trazer do convento para cá é sinónimo que há 500 e tal anos, quando há 513, concretamente quando foi fundada a Misericórdia, tinha várias dimensões, que foram sendo perdidas no tempo e no tempo atual foram completamente esquecidas da comunidade. E hoje vê-se a Misericórdia muito como os lares, como antes quando tinha crianças, ou já não tem, mas nessa área, essa área está viva, mantém-se, está atual, quer crescer, quer, mas também essa dimensão cultural e musical é interessante.
Zezer Arts, em Tomar, Ferreira do Zezer, Batalha e Orém, de 13 a 31 de julho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como já foi noticiado, a organização da 13ª edição do Bibliotecando promoveu em Tomar mais um excelente programa educativo e cultural este ano, subordinado ao tema Margem e Caminho, Leituras de Fronteira. Ao longo das sucessivas edições, o Bibliotecando tem-se revelado um brilhante espaço de reflexão, partilha e debate entre oradores de múltiplas áreas do conhecimento, como a literatura, a arquitetura, a ciência, a economia, a medicina, a sociologia, entre outras. Na edição deste ano, alguns oradores consideraram que a literatura simbolizava o caminho do indivíduo para quebrar as fronteiras pessoais, enquanto que as palavras representavam as pedras colocadas nesse caminho para o indivíduo prosseguir livremente a sua viagem. Depois, outros oradores defenderam que, apesar da ciência ser um conjunto regrado de princípios, ela precisava de utilizar a imaginação para evoluir, e também preconizaram que a margem era um encontro de caminhos, por vezes acidentais e contraditórios. Por outro lado, no segundo dia do Bibliotecando, ocorreu um magnífico diálogo em torno de várias concepções da medicina, sobretudo a pré-tecnológica, a tecnológica e a pós-tecnológica, onde os oradores questionaram o recurso a muitos meios de tratamento de doenças, quando o essencial era e é apostar na humanização dos equipamentos e dos serviços, para depois humanizar os doentes. No último painel temático, os oradores refletiram sobre a política vista como um mapa de encantamento dos cidadãos e onde a democracia funcionou como a sua escala de valores, e ainda sublinharam o grotesco de algumas atividades turísticas que descaracterizaram as regiões e o país. Por fim, em jeito de balanço, diremos que a edição deste ano do Bibliotecando esteve ao nível grandioso das anteriores, mas também devemos lembrar à autarquia que a participação neste evento está sujeita a pagamento quando na cidade acontecem muitos festivais puparuchos que custam milhares de euros ao município e são oferecidos em grandes doses aos tomarenses e aos visitantes.
E assim ouvimos José Rogério com a sua nota do dia.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.